Olá para você que nos acompanha com mais um episódio do Escuta Mana e o nosso assunto de hoje é programas habitacionais. Os nossos entrevistados são Eriu Cavalcante, subsecretário, e Blenda Souto, a gerente de fiscalização, cadastro e controle. Tudo bem? Tudo certinho com vocês?
Tudo tranquilo, boa
Eu
tarde.
Já fiquei sabendo que é a primeira vez dos senhores em um podcast.
Sim, mana.
Então... Olha, eu gostei dela. Então, assim, a minha responsabilidade é para que os senhores fiquem bem tranquilos. Afinal de contas, é um assunto extremamente importante, né? Para a capital amazonense, a questão dos programas habitacionais. E eu já começo perguntando... que temos o Manaus Minha Casa. Temos um outro também, mas vamos explicar o que é o Manaus Minha Casa.
Subsecretário, fica à vontade.
Boa tarde, Flávia. O programa Manaus Minha Casa, ele é um programa habitacional que ele vai atender a 252 famílias em vários... Vou falar em vários bairros, nós temos alguns terrenos, né? Uhum. E o número de habitações por terrenos vai variar, né? Mas vamos atingir 252 famílias.
Olha,
né?
Só!
São casas sobrepostas, né? E cada módulozinho vão ter 4 unidades, são 4, vamos chamar assim, 2 embaixo e 2 em cima, né? Casas sobrepostas.
Ah, tá.
Vai ter uma escada no meio e a família vai acessar a unidade de cima e a família de baixo ela já acessa sem essa escada. Mas cada módulozinho desse teremos 4 unidades habitacionais.
Então seriam 2 apartamentos.
Dois no térreo e 2 no primeiro andar.
Por andar, né?
Isso.
Ah, legal.
Né?
Fique à vontade.
Só cada casa, ela tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área de serviço, né? Toda na cerâmica, com laje, né?
Olha.
Praticamente é, assim, uma casa... assim, de alvenaria, né?
Sim.
Atendendo todas as normas hoje que... De habitação, né?
Que hoje, normas vigentes de construção, né?
Isso.
Moradias
obrigado,
de unidade habitacional de interesse social.
E quem, assim, toda vez que a gente fala, né, sobre os programas habitacionais, como é que eu faço? Como é que eu consigo? Quem é que pode participar? Eu já me inscrevi em um, eu posso no outro? Então, são dúvidas e dúvidas e mais dúvidas. Então, a gente tem esse programa habitacional, que é o Manaus Minha Casa, que vai atender 252
famílias.
São duas moradias por andar, que a gente pode colocar
isso, pode
assim,
chamar isso,
né? E quem é que pode participar?
Quem que pode participar se inscrever num programa?
Isso.
Vamos lá, vamos por partes. Boa tarde, manas, manos. Obrigada pelo convite. O Manaus Minha Casa, como já foi dito pelo nosso subsecretário, todas essas características, ele é voltado por um público específico, que são dois públicos, as famílias em vulnerabilidade social e as famílias que ocupam área de risco, né? Essas pessoas são um público ideal que a gente já está trabalhando, já estamos verificando os critérios, além dos que a gente já sabe. Mas no nosso endereço eletrônico, nosso sistema, qualquer pessoa que tem interesse em participar de um processo habitacional, ela pode se inscrever no ciab.manaus.gov.am.br, tá? O que acontece? Nesse primeiro momento, a gente está realizando os cadastros para analisar perfil de pessoas que não têm unidade habitacional ou então vivem em vulnerabilidade social, né? A ordem é a gente aceita os cadastros e posteriormente analisa caso a caso, né? Faz mais de 8 anos que o município ele não tem essa abertura.
Uhum.
Há mais de 8 anos a gente só atendia famílias assistidas e acompanhadas pelo Serviço Social da Prefeitura. Então, outro público que não era assistido, que não estava em vulnerabilidade, que apesar de ser a nossa maior demanda, ele não tinha como se inscrever nos programas.
Uhum.
Um exemplo disso são os servidores públicos do município. Hoje, nesse momento, qualquer pessoa pode se inscrever. Participar da seleção, aí a gente vai adotar os critérios. Posteriormente, a análise de cada um perfil.
Olha só, legal. Então, assim, o que você está explicando é que qualquer pessoa pode realizar o cadastro.
Muito bem.
Mas realizando esse cadastro, há ali, eu não vou dizer que uma peneira, mas há critérios, né, que tem ali a prioridade, que nesse caso foi o que o senhor... os senhores falaram, né? Que é a questão da vulnerabilidade social e as pessoas que estão vivendo...
Ocupando
a área de risco. Principalmente naquele tempo de chuva, né?
Exatamente.
Onde as pessoas têm ali os seus bens complicados, ali perdidos.
Sim.
Ou então aquela situação de incêndio.
Também.
Então, geralmente, são essas pessoas que são acabam se tornando a prioridade,
isso,
né?
Isso, esse é o nosso público maior. Que a gente trabalha, vai trabalhar, já começou a trabalhar, mas esse é o nosso público maior. Mas a nossa intenção é conhecer, como você falou, a sociedade manauara, o nosso público, que Manaus faz muito tempo que não tem essa abertura. E a gente quer conhecer cada indivíduo que se inscreve, a gente quer saber se é mais homem, se é mais mulher, qual é a faixa de renda, quantos filhos tem, se trabalha de carteira assinada, se não trabalha, se é portador de deficiência. A gente precisa saber... quais são as pessoas que estão necessitadas?
O que é importante explicar também é que fazendo o cadastro não é garantia de moradia. Porque as pessoas podem dizer assim, ah, eu fiz o cadastro, mas já tem 5, 4, 3, 2 anos e nada chegou.
Exatamente.
É importante explicar isso, né?
Isso, o cadastro ele não garante você ser contemplado. Ah, eu costumo até falar quando eu estou reunindo com a equipe... que é como se fosse um concurso público. Você se inscreveu, você não tem garantia que vai passar no concurso. A gente tem etapas. Uma das etapas é a gente ter o nosso banco de dados, depois vai a análise do perfil da pessoa, vai investigar se porventura ela já não foi atendida numa solução de moradia, que infelizmente as pessoas também podem utilizar dessa questão de querer se dar bem em cima da desgraça alheia. E, enfim...
era justamente
cadastrou,
isso.
Não é garantia que vai ser contemplado, porque todo o processo, ele segue etapas. E a habitação não seria diferente.
Inclusive, os dados que são colocados
perfeito.
Precisam ser verdadeiros, né?
Exatamente.
Porque uma hora ou outra...
Na realidade, todos os dados, eles vão ser analisados, como a Blenda falou. Nós vamos fazer, até como tu falou, uma peneira mesmo, né? Vamos ver realmente a necessidade real da população. Né? De quem realmente está precisando, porque a gente, como a Blenda falou, nesses 8 anos, houve outros programas, programa do governo federal, programa do governo do estado, e nisso aí algumas pessoas já podem estar cadastradas. Então essa peneira que você fala é justamente para a gente ver a real situação da população, da necessidade realmente da habitação. Então pode ter a pessoa se inscrever, como é aberto para qualquer um, a pessoa pode se inscrever, mas a pessoa já pode ter participado de um programa, tá entendendo? Aí ela não vai ser contemplada novamente. Então, um dos critérios também é se a pessoa já participou de algum programa. Então, tudo isso vai ser analisado. A gente vai tentar tentar essa comunicação com cada pessoa que fez o cadastro, né?
Uhum.
A gente teve uma reunião, e aí ao qual a gente vai tentar conversar por telefone ou com visitas com cada pessoa que fez o cadastro, para a gente ver, como a Blenda falou, a real necessidade da família em relação à habitação. Né?
Olha só, que legal. Então temos o Manaus Minha Casa, que é justamente apartamentos, casas novas, né, que vão ser construídas.
A gente está chamando, Flávia, de casas sobrepostas.
Casas
sobrepostas, isso. É o termo, vamos lá, o termo técnico que a gente está...
Sobrepostas.
Isso.
Inclusive, no Manaus Minha Casa temos as casas sobrepostas, mas também temos o programa Morar Melhor, que é justamente dar melhorias nessas condições de moradia. Como é que funciona esse programa?
Secretário.
O Morar Melhor, ele pega, falando bem simples, né? A gente tem no que a Blenda faz, desse cadastro, ela faz
uma triagem
socioeconômica, né? E nisso aí, a nossa equipe de campo, ela vai nos bairros, onde a população mais necessitada, né? E vai fazer uma triagem das casas, né?
Uhum. O Morar Melhor, só complementando o que o secretário está falando, é um programa de melhorias.
De melhorias.
É, só que ele é voltado mais para as pessoas que já têm a casa.
Ah, boa, Bruna.
Né? Uhum. Que a gente também, Morar Melhor, ele vincula a melhoria da estrutura né? Que pode ser um banheiro que tem muitas famílias que não tem banheiro adequado, uma ampliação. Tem famílias que tem pessoas com portadores de necessidade especial, não tem um quarto adequado. E está vinculado junto com a questão da regularização fundiária. A gente vai promover a regularização fundiária. Alguns não têm, mas os que já têm a gente também pode fazer essa análise. E a melhoria vai ser nisso. A gente vai identificar as casas através dos moradores que já estão ocupando lá, que já estão regularizados. E aí vai estudar o perfil da família também, que todas as famílias, elas precisam ser analisadas o perfil, né? De renda, quem é o chefe de família, se tem um PCD, qual é o cômodo que a gente pode recuperar nessa casa. É o banheiro? É o quarto?
E se é o banheiro, o quarto, a sala?
Na verdade...
Na realidade...
Botando
Na realidade, nesse relatório que o pessoal vai a campo...
A equipe técnica,
então isso vai ser avaliado caso a caso.
A necessidade,
né?
Mais urgente.
A necessidade. E nós destacamos, a Blenda até já falou aqui, 3 pontos, né? Uma melhoria no telhado, uma reforma, uma ampliação de um quarto, de um vão, né, de um quarto e do banheiro, né? Porque muitas vezes a gente entra na casa e não tem banheiro, né? Então,
essa é
a nossa realidade. Então, como a Blenda falou, esse programa ele anda atrelado à regularização fundiária, né? No caso, essa pessoa já tem a sua casa, já tem o seu imóvel, né? Uhum. Já regularizado, né? Já com... a posse definitiva do imóvel, né, com o registro do imóvel que a gente vai fazer. E nessa pesquisa socioeconômica a gente vai detectar que melhoria a gente pode fazer para esta família. Se a pessoa, aí eu acho, junto com nossa equipe técnica, ela vai detectar se quer melhorar o quarto, quer melhorar o banheiro, tá entendendo? E acredito que nós vamos atender 1.000 famílias nesse programa, né? Nós vamos atender, ou seja, 1.000 famílias serão assistidas com esse benefício. Aí pode me perguntar quantos quartos, quantas salas? Aí vai ser mais ou menos a equipe técnica.
Ele já tá adivinhando. Olha, vou te falar uma coisa: jornalista adora números, adora projeções, então porcentagem. Então a gente sempre tá perguntando. Mas assim, são 1.000 famílias no programa Morar Melhor sendo atendida. Durante o ano todo, ou 2024, durante os primeiros 6 meses, qual é ali o período de famílias atendidas?
Flávio, o programa, na realidade, ele já começou, que nós temos equipe em campo já, realizando esse, eu vou chamar esse relatório socioeconômico das famílias, vendo a necessidade de cada família. Então, eu acredito que até uns 6 meses essas 1.000 famílias estarão sendo contempladas, né? Eu não posso falar que o programa, posso até te falar que o programa não só vai... não vai terminar aí. Ele tentará abranger mais famílias.
O senhor agora tocou. O senhor não, você, né? Por favor. Olha, quando eu falo o senhor, eu recebo bronca. Aí quando eu falo você, né? Tranquilo. Mas o que, que é a ideia? É que justamente esses programas que somam com a sociedade, eles possam ficar cada vez mais. É que quando muda, aí muda. Não, isso aqui não é o meu, isso aqui, né? Mas a ideia é justamente olhar cada vez mais para as pessoas. Então, exatamente. Esse programa, o Morar Melhor, ele vai lapidar o cantinho que já existe.
Exatamente.
Um cantinho que tem história, um cantinho que tem um aconchego, um cantinho que é especial. É simples, é especial e que ele precisa ser lapidado. Pode ser o quarto, pode ser o banheiro, pode ser a sala, é o telhado que furou, que quebrou, que voou, não sei. Mas é um programa muito bonito, muito bem pensado e que é importante, inclusive, que a população entenda o momento de visitação da equipe técnica, por exemplo. Vocês vão todos organizados,
sim,
com a camisa,
todos identificados.
Já com o questionário todo pronto, formulário e a população pronto. Precisa abrir exatamente. As portas e dizer, vamos lá, o que, que eu preciso te ceder de informações, óbvio, né? Inclusive, isso nada de taxa, pagar,
não.
É importante
zero
dizer
taxa.
Isso também, né?
Não, tentar responder da forma mais sincera possível,
isso,
né?
Isso, pra gente poder...
É uma coisa que toda informação que a gente coloca, inclusive, tá no nosso cadastro social, tem que ser a mais verídica possível, isso. Porque ela vai ser checada, né? Não tem como, a gente tem que checar a informação para chegar às pessoas que realmente necessitam. Né? Então, toda a informação que a pessoa preencher naquele formulário, ela vai ser checada. Precisa ser, a gente tem essa necessidade de checar, entendeu? Para realmente a gente atender a quem realmente necessita. Uhum. Né? A Blenda, que ela é o dia a dia dela.
É meu dia a dia.
Entendeu? Então, ela sabe isso, a necessidade da população, ela sabe o que o povo precisa. Então, quando ela chega no local, se vem uma informação errada, entendeu? Aquilo pode quebrar um processo, você pode atender.
E aí, o tempo que eu perdi perdeu com aquela ainda, informação, né? Eu deixei de atender uma família. Aí, Flávia, você tocou num assunto importante. Eu dar melhorias de condições para uma pessoa que já tem um registro de imóvel, já tem uma casinha para melhorar. É muito importante essa questão do morar melhor. Por quê? Porque às vezes, quando você não dá condições, a pessoa precisa sair do local. Então, assim, são outras questões que também envolvem, né? Então, questão de pertencimento, isso, da corrente ali social, da corrente de emprego, o vizinho que se conhece há anos. Aí, às vezes, as pessoas podem não, nesse momento pode não parecer importante, mas a questão da melhoria, assim, quando tiver de fato concretizado, porque a gente está nas partes de levantamento, visita, a pessoa vê, pô, eu não vou precisar sair daqui, né? E a gente tem tudo isso, a questão do pertencimento, de uma vida que a pessoa teve ali, ela não vai precisar sair, porque a gente vai construir, mas vai ser em vários pontos de Manaus, a gente vai descentralizar. E se porventura eu tivesse que deslocar essa família aí? Exato. São 20 anos no mesmo lugar. Daí, não, agora você não vai mais. Para você morar melhor, você vai para o outro canto. Então, essa questão do morar e pertencer, o próprio programa...
Vai morar melhor, né?
Pois é. O morar e pertencer. Isso é muito importante, porque às vezes você só quer ajeitar a sua casinha, mas você prefere comer do que reformar.
Exatamente. Tem que comer, né?
Tem que comer.
É justamente essa opção que a pessoa tem. Ah, eu tomo café ou eu almoço.
Exatamente.
Café para, enfim, realmente...
É por isso que também a importância do cadastro, né? Dele ser o mais fiel possível à realidade da família,
pessoa,
né?
Pois é, o cadastro para o programa Morar Melhor é já no cadastro geral ou existe um cadastro específico para o programa Morar Melhor?
O Morar Melhor, nesse momento, a gente já tem uma equipe em campo que está tratando essas questões de regularização fundiária.
Fundiária, isso.
Né? É um formulário. Nesse formulário, a gente consegue identificar se a construção ela é de alvenaria, se ela é de madeira, se ela é de palafita. A gente fazendo uma triagem. Por quê? Porque ele é vinculado ao programa de regularização fundiária. Uhum. Entendeu? Regularização fundiária. O sistema que a gente conhece, perfil das pessoas, é o SINHAB. Que essas pessoas que não tem solução de moradia, não tem onde morar. Geralmente moram cedidos, alugados, são vítimas da calamidade pública. A gente tem recebido muito morador de rua também. É um público que eles já são... Como eles já estão nessa situação, eles já... Não, eu sou morador de rua. Eu sou a prioridade.
A prioridade, eu não tenho.
E nesse momento, Morar Melhor está vinculado ao formulário de regularização fundiária, que já tem uma equipe em campo trabalhando. E nesse formulário tem essas indicações.
Ah, sim.
O Morar Melhor, ele faz uma pesquisa, ele dá uma radiografia do bairro.
Do, né? Bairro, do imóvel.
E das moradias do bairro, né?
Onde... Essa pesquisa, ela ocorre em todas as zonas? Ou quais são as zonas que recebem essa pesquisa?
Hoje a gente está entrando...
Zona Leste.
Zona Leste. Em alguns bairros a
zona
gente...
Zona Leste. Mais na Zona Leste.
Mais na Zona Leste.
Mas a gente trabalha em outras áreas também, sabe?
Ótimo, quais são?
O nosso principal foco hoje é Zona Leste, mas tem Norte, tem Sul,
sim.
Entendeu? A gente está procurando fazer esses levantamentos de onde é possível a gente atender essas famílias, tanto na questão da regularização fundiária, que é um processo que demanda questões jurídicas, cartoriais. Quanto na melhoria também.
Agora, como a Blenda tocou no assunto da regularização fundiária, afinal de contas, o nome da secretaria é Secretaria Nova, inclusive, né?
Novinha.
A Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. A SEMAF. Há uma polêmica, né? SEMAF, SEMAF, SEMRAF, SEMAF.
Linguistas, por favor.
Ajudem a gente. Mas a ideia é justamente o que, que é, vamos lá, a regularização fundiária. O Eril explica pra gente?
Explica.
A regularização fundiária, ela se baseia justamente, a gente vem falando muito de perfil, né? Ela entra nos bairros onde são, como a gente chamou, invasões, né? Na realidade...
Ocupações
irregulares, né? Pronto, a Blenda me corrigiu aqui.
O termo técnico,
né? Ocupações irregulares, onde o pessoal foi ali delimitando o seu lote, né? E aí em cima de uma terra que era de terceiros, né? Entendeu? Onde eles entram, né? Não tem ninguém lá. Sim. E a pessoa entra e faz essa... Eu só quero chamar invasão aqui agora. Então, o que acontece? A gente entra por lá justamente com esse cadastro, com esse relatório, vendo justamente onde tá o lote, qual o tamanho do lote, tá entendendo? Quanto tempo a pessoa tá lá no lote.
Eles procuram?
Não.
Ou somos...
Não, nós como secretaria que vamos atrás, como a Blenda falou, essas ações elas acontecem por bairros, né?
De forma planejada.
Na realidade, antes de acontecer, a gente na secretaria tem uma base cartográfica, entramos na nossa base cartográfica, vemos lá, damos um voo com drone,
sobrevoamos as áreas,
aí ali a gente vê onde é área de risco, onde APP, é APP, área verde, e nisso aí, nesse sobrevoo, a gente vai identificando tudo isso, e trazemos isso para a secretaria, né? E ali a gente pincela todos os terrenos, tudo isso lá é desenhado antes, onde as ruas, né, onde a gente pode colocar a entrada do bairro, onde vai ser uma rua, e tudo isso é pensado antes mesmo da gente ir
para iniciar o processo
dentro do bairro, né?
Olha só como é que é a tecnologia, né? Ele falou, sobrevoamos. Sim. Aí antigamente seria com helicóptero ali para pegar as informações, hoje um drone rapidinho, né?
O drone rapidinho, ele atende a gente. E outra coisa, quando a gente vai a campo, né? Como a gente chama, quando a gente vai a campo, praticamente tá tudo pronto, a gente só vai colher as informações da família, vamos falar assim. Aí, vamos lá, dentro de um terreno aí a gente vê se há uma família morando, duas famílias, né?
Como é que é a receptividade dessas famílias?
Antes da gente entrar no bairro, a gente chama o pessoal da associação de morador, coisa, já, os líderes
escolas,
do bairro, nas escolas, fazemos uma reunião com o pessoal,
legal.
Sempre onde vamos entrar no bairro, avisamos o que vai acontecer, como vai acontecer, o questionário que elas vão responder.
As pessoas identificadas,
né?
Como se
identificamos falou. Toda a nossa equipe, né? Toda a nossa equipe, ela anda geralmente com colete, né? Identificando, né? Então, quando a gente convida eles para participar, rapidamente eles sabem o que vai acontecer e como vai acontecer no bairro, né? Uhum. Essa coleta, ela é de casa a casa, ela é identificada casa a casa, tamanho do lote, né? Se tem a documentação, muitas vezes as pessoas moram e não tem nenhuma identidade.
Verdade.
Né? E aí o que acontece? Passa por ações da prefeitura também de trazer identidade, trazer esses documentos básicos aos moradores que não têm identidade, não têm um CPF.
Exatamente.
E não tem nada. Então, como é que a gente consegue regularizar alguma coisa
de uma pessoa?
Se a gente não tem nenhuma identidade?
Como é que a gente vai regularizar o imóvel se a pessoa não tem nem a identificação dela?
Inclusive, tem uma ação, se eu não me engano, da SEMASC, todo mês, em uma zona de Manaus.
Manaus Cidadã.
Inclusive,
nós vamos participar.
Agora, eu acho que é dia 28. Dia 28 desse mês, não me recordo.
Acho que é na Zona Sul, Betânia.
Não me recordo. Uma ação esse mês e outra no mês de novembro. Isso. Não me recordo.
É uma ação grandiosa, muito legal, que tem justamente esse serviço. Eu entrevistei uma senhora e ela falava bem assim, nossa, eu precisava tanto ir numa consulta, levar o meu filho ao dentista. Na hora lá, o doutor tava anestesiando uma agulha desse tamanho, o menino não chorou. O menino tinha uns 7 anos, assim, uma agulha desse tamanho. Eu falei, meu Deus do céu, e o menino não chorou. O doutor lá conseguiu fazer a extração do dente, foi sensacional, uma ação grandiosa, muito legal.
E leva o serviço pra próxima da população, que às vezes não tem nem o dinheiro do ônibus, né?
Isso, exatamente. Lá é muito bem organizadinho. Legal que vocês vão estar também lá.
A gente tá participando dessas ações, a gente sempre que pode. Porque nossa equipe também tem que deixar claro, manos e manas, a gente se desdobra muito. Muito mesmo para poder atender a população de Manaus no quesito regularização fundiária e habitação.
Viu? O trabalho não para,
o
não.
O trabalho não para.
Agora, só voltando um pouco, a título de informação, hoje nós temos mais ou menos 60 mil cadastros.
Era isso que eu já ia perguntar.
Que 60 mil cadastros feitos no nosso site.
Ah, sim, no site, né?
No
CIAB. Que justamente para inscrição para habitação. Foi uma coisa que eu acho que
a gente
esqueceu de falar, sim, né? Mas já temos 60 mil inscritos já no site.
Olha só, que legal. Agora, quantos registros de imóveis são entregues, assim, quando há essa visitação? Na verdade, a visitação é justamente para pegar dados,
na
né?
Na verdade, às vezes, a gente, como eu tava falando anteriormente, a gente vai na residência, né? E ali pega todos os dados do lote, né? Faz toda a base que a gente precisa, técnica, né? Leva, traz isso para cartório, traz tudo, mas nem sempre uma visita dessa, ela finaliza como registro definitivo, né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando nesses 5 bairros da Zona Leste e pretendemos até o final do ano a gente entregar 5 mil títulos definitivos até o final de... Eu acredito que é o dia... Eu acho que o dia da ação é dia 20 de dezembro. Até o dia 20 de dezembro a gente está com 5 mil títulos nesses 5 bairros que a gente está atuando hoje de entrega à população, 5 mil títulos até, acredito que vai ser dia 20 de dezembro.
Olha só que legal, existe algum requisito assim de prioridade para as regularizações ou não?
O secretário já falou, a gente avalia as questões, urbanistas também, se aquela ocupação irregular já está consolidada.
Tem um tempo específico, por exemplo, esse aqui tem mais situações de risco, o tempo ele pesa muito ou não?
Na questão da regularização, a gente trabalha com questões de tempo, mas é um outro assunto mais delicado, a ocupação no mínimo de 5 anos.
Entendi.
Para a gente trabalhar a regularização. Mas quando a gente fala da questão dos critérios da área, a gente leva em consideração os fatores asfalto, energia, água. E o principal, como ele já falou, a gente vai fazer análise técnica, se é possível. A gente sobrevoou. Agora vamos jogar na nossa carta. Vamos ver se no cartório é possível a regularização fundiária, se não tem impedimentos jurídicos. Que são bases, assim, bem técnicas mesmo.
E que não é um serviço, assim, tão rápido
não,
de se fazer, né?
Não.
Então, assim, é aquilo que a gente falou lá no início do episódio. Não tem como, por exemplo, você fazer um cadastro e achar que daqui a 6 meses você vai ter a sua situação resolvida. Realmente, é um momento onde você sinaliza. Olha aqui, ó. Eu preciso dessa situação aqui. Então, a partir daqui, aí é o momento onde vai haver esse estudo, é o momento onde, nesse intervalo, tem uma visita, tem análise, tudo. Mas você só precisa mostrar, eu preciso de tal serviço de tal,
isso.
De tal situação, fazendo o cadastro, não é?
Viu, Flávia, a regularização fundiária, ela só para você ter ideia da importância da regularização, ela trata do aspecto, acho que até da própria família em poder até tirar um financiamento.
Isso.
Porque o que acontece? Quando você não tem nada, você não é dono de nada, né? Você tem ali, você mora no lote, mas você não pode fazer nada, né? É com medo que amanhã venha alguém e destrua tudo que você tem. Sim. Quando você recebe esse título, você pode o quê? Você pode ir num banco, tirar um financiamento, construir, quero construir minha casa, tirar um financiamento da sua casa. Mas A partir de quando? A partir de quando recebe o título definitivo, que vira um documento que você pode entregar um banco. Então, ela tem essa importância e a regularização ela anda junto com o programa Morar Melhor, porque eu só consigo andar com o programa Morar Melhor se esse lote ele tiver com esse título definitivo. Tá entendendo? Isso aí ela anda junto. Então, o que acontece? Você recebe seu título definitivo e automaticamente você pode se credenciar para ver a melhoria da sua casa no programa Morar Melhor.
Isso agora foi um ponto extremamente importante, dentre outros inúmeros que vocês citaram aqui, é que justamente há aquela contrapartida de que, olha aí, poxa vida, já estão fiscalizando aqui, já vão querer cobrar o IPTU da
isso
gente,
mesmo.
Tá vendo
isso
que não
mesmo.
Tem condições. Mas se você limpar um pouquinho os olhos, você compreender a dimensão dos benefícios de ter a regularização, você flui melhor. Você pode vender só o seu lote, vende isso tudo certo, né? Isso tudo certo. Vende ali o seu lote, vende o seu espaço, ou então solicita melhorias. É justamente você compreender a lista de benefícios que você tem quando tá tudo certinho. Então, quando há, por exemplo, essas fiscalizações, poxa vida, olha só, a gente não consegue morar direito, já estão querendo cobrar taxa de esgoto, cobrar nosso IPTU, mas é justamente você entender o quão benéfico é para você fazer toda essa regularização. E sem contar, né, que o nosso espaço, o nosso cantinho é muito aconchegante, é algo que tranquiliza a gente, sem ter a ideia de que a qualquer momento vão chegar no toque, 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 isso aqui é meu, capa o gato e tudo mais.
E querendo ou não, a gente escuta a população, né? Você querendo ou não, no relatório, você vê o que a população está precisando naquele bairro, porque vai no relatório, né? O que benfeitoria, que melhoria, que ação a prefeitura poderia trazer para aquele, que melhoria poderia trazer. Então, a gente acaba escutando uma voz que você não consegue escutar de outra forma.
Você
tá entendendo?
A escuta, né?
Então,
aqui não tem isso, a gente vamos viabilizar. Com a regularização fundiária, pode vir outros benefícios, outros serviços, né? Porque a gente tem, como o senhor falou, a gente tem esse olhar. Nós somos agentes públicos, nós estamos ali para servir a população. Não necessariamente só naquele serviço. A gente pode acionar outros serviços junto às outras secretarias.
Muito legal. Agora, eu sempre solto alguma pergunta aqui que o Guilherme fala, é muito polêmico, mas assim, porque senão não seria a Flávia, né? Brincadeira, não, até que eu tô sendo boazinha. Como é que na avaliação de vocês, a população enxerga o agente público? É justamente aquele, somos um só para a melhoria da nossa cidade. Porque a ideia é justamente fazer com que todo mundo enxergue com os bons olhos o que está sendo feito para o crescimento da cidade.
Uhum.
Então tem, enfim, vários projetos, campanhas, enfim, da prefeitura, das secretarias, para o crescimento da nossa cidade. Então, na avaliação dos senhores, há justamente esse pensamento de que todos estamos lutando para o crescimento da cidade, ou então olha aí, só quer me complicar, olha aí, talvez só para dificultar, é um trâmite muito grande isso tudo. Como é que os senhores enxergam?
Gente, Flávia, essa é uma pergunta polêmica mesmo. Eu costumo dizer para os meus usuários que é uma relação de amor e ódio, né? Eles veem na gente uma possível solução e a gente também enxerga esse nosso compromisso, né? Com base nos nossos atendimentos, nos nossos levantamentos, nos nossos relatórios, a gente consegue ver a dimensão da nossa importância. Só que a gente não consegue, quem é servidor público sabe disso, resolver as coisas na velocidade da luz, né? Por mais que eu queira, né? Eu já trabalhei mais de 10 anos em uma outra atividade, tô trabalhando há quase 4 anos, mas assim, é uma relação de amor e ódio, né? Eu até falo pra eles quando a gente tá no atendimento, falei, olha, eu sou igualzinho a você, só que eu tô do outro lado. Né? Eu também dependo dos serviços. Eu sou igualzinha, saindo daqui, a gente vai utilizar os mesmos serviços. Eu nem sei te responder, eu sei que é muito polêmica.
Mas você já respondeu isso, porque a ideia é justamente essa. É ter a compreensão de que o serviço ele é ofertado, de que o trabalho ele está sendo feito e como a população enxerga tudo isso. É, depende muito do ponto de vista. Né? Assim, poxa vida, estão me ajudando, conseguiram me ajudar, mas quando eu vou solucionar, vou solicitar algo e não conseguem, olha, tá vendo como é que é? Então, assim, a gente compreende mesmo. Mas o que eu quero dizer é que todos esses trabalhos dos senhores que estão sendo realizados, que estão sendo ofertados, todos são muito louváveis, porque dá a dignidade para a pessoa, é a moradia dela, é a reforma que necessita. A legalidade, então tudo isso é extremamente importante. E você que nos acompanha agora, quer entender como funciona um pouco mais, vou dizer, como funcionam todos os trabalhos da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, você acompanha o nosso episódio, você também pode ir nas redes sociais da Prefeitura de Manaus, para que você possa ficar por dentro de todos os programas, de todos os trabalhos que estão sendo executados. Do que falamos aqui, os senhores gostariam de destacar algo mais?
Só agradecer a presença, né? Eu acho que a chegada da secretaria foi um presente para a cidade, né? A gente tenta no dia a dia, como a Blenda falou, atender o público. A casa está renovada.
Ela é linda.
Ânimo novo, ela é espaçosa, né? Tá aberto a todos, né? A casa do povo, na realidade, é aberta a todos. Todo dia, de segunda a sexta, a partir das 8 horas até as 14 horas, estamos de braços abertos para receber a população. A Blenda, chegando lá, vai encontrar ela lá, de braços abertos, né? Então, assim, foi um presente da prefeitura para o povo. Acho que esse resgate, como a Blenda falou aqui no início, de 8 anos. Eu posso até falar de atraso sem um programa habitacional para a nossa cidade. Foi um presente da prefeitura para a população. Eu acho que isso vai deixar um legado muito grande na cidade, né? E assim, nós estamos trabalhando dia a dia para realmente fazer acontecer e entregar um pouco à sociedade que estava tão, vamos dizer assim, sem esse programa, sem falar em habitação na cidade, e a gente resgatou isso novamente e vai trazer um pouco de dignidade, como você falou, tanto em melhorias, tanto em regularização e também em habitações.
E que presentão, né? Uhum. E é só falar programa habitacional que o olhinho da população já fica assim, ó, já fica brilhando. Verdade. Porque é algo realmente extremamente importante. Erio Cavalcante, subsecretário, e Blenda Souto, gerente de fiscalização, cadastro e controle. Eu quero muito agradecer a participação dos senhores aqui com a gente no Escuta Mana. A porta tá fechada, mas eu vou abrir, então vocês fiquem tranquilos para que vocês possam voltar aqui com a gente. Falando assim, Flávia, olha só, você viu aqui o programa Morar Melhor? Agora a gente vai ter um outro, enfim, isso, não sei. Mas sim, qualquer novidade, voltem aqui com a gente, que vai ser um prazer da gente mostrar para a população que eles têm mais uma outra oportunidade para morar melhor. Isso. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. Beijo, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É claro que eu vou te convidar para que você possa acompanhar, dentre outros inúmeros episódios que temos gravados aqui especialmente para você, tá bom? Beijo grande e até a próxima.